Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Força Aérea cancelou as edições da iniciativa Bases Abertas, previstas para setembro e outubro, devido ao aumento do empenhamento operacional de militares em missões e exercícios, segundo explicou a Lusa, fonte do ramo. A Base Aérea de Beja é uma das afetadas pela decisão, cujo dia da iniciativa se realizava a 27 de setembro. De acordo com a fonte oficial da Força Aérea, o cancelamento desta iniciativa deveu-se a um aumento do empenhamento operacional nos próximos meses, relacionado com várias missões e exercícios nacionais e internacionais a decorrer nos próximos meses. Segundo a mesma fonte, o objetivo é não sobrecarregar os recursos humanos do ramo. Desde julho, que a Força Aérea também presta apoio ao transporte de emergência médica, uma solução transitória face à impossibilidade de a empresa a quem foi adjudicado o serviço arrancar com a operação em 1 de julho, conforme previa o contrato assinado com o INEMA. O ramo esteve também recentemente envolvido no combate aos incêndios, além de cumprir as suas restantes missões. A última base a receber esta iniciativa foi a Base Aérea número 1 em Sintra, cuja edição decorreu este último fim de semana. Este ano foram também realizadas atividades na OTA, em Ovar e nas Lages, nos Açores. As edições previstas para as bases aéreas de Montreal, Montijo e Beja, no aeródromo de manobra número 3, na Ilha de Porto Santo, na Madeira, e no campo de tiro de Samora Correia, em Alcochete, foram canceladas. A iniciativa Bases Abertas consiste na abertura ao público de várias bases aéreas da Força Aérea pelo país para a demonstração das capacidades e várias atividades, como os tradicionais batismos de voo, em que os cidadãos têm a oportunidade de voar numa aeronave do ramo. A população de Odmira voltou a contar com os serviços de registro e notariado. Segundo anunciou em comunicado o deputado Gonçalo Valente, eleito pela AD pelo Distrito de Beja, o atendimento ao público tinha sido suspenso em abril por falta de condições de segurança das suas instalações, tendo sido realizada uma intervenção que inclui a melhoria das instalações e a renovação da infraestrutura elétrica e de rede, assegurando condições de trabalho e de segurança aos cidadãos. O parlamentar da AD diz ter sido mais um problema herdado que foi possível resolver, sublinhando os constrangimentos ao público causados, contudo esta intervenção, que era necessária e urgente, acabou por levar escassos meses a ser concretizada. Gonçalo Valente agradeceu ainda à ministra e à secretária de Estado da Justiça, que foi quem conduziu e acompanhou todo este processo, mostrando desde o início total disponibilidade e, acima de tudo, vontade para resolver a situação. O candidato do PS à presidência da Câmara Municipal de Serpa, Francisco Picareta, apresentou na última segunda-feira, na sessão sobre desenvolvimento económico e combate à desertificação, com a presença de António Costa Silva, um conjunto de medidas de dinamização económica e de combate à desertificação. Segundo revelou a candidatura do PS em comunicado, este defende que a Câmara Municipal deve ser um polo agregador e dinamizador de instrumentos e soluções que sirvam de apoio aos agentes económicos, sociais e culturais, não podendo continuar a aliar-se dessas responsabilidades. Francisco Picareta anunciou a criação de uma fábrica de negócios de apoio e atendimento aos empresários, a criação de um gabinete de desenvolvimento e projetos para apoiar e dinamizar candidaturas e fundos comunitários, bem como a requalificação e alargamento das áreas empresariais no concelho. Para o candidato do PS, a dinamização económica e social, tirando proveito da localização estratégica do concelho, no eixo Sines-Aeroporto de Beja-Sevilha, é fundamental para a fixação e atração da população, defendendo a promoção de projetos de reforço e criação de áreas e infraestruturas tecnológicas e digitais em parceria com as entidades do setor. Segundo o PS de Serpa, Francisco Picareta anunciou ainda o desenvolvimento de um plano de intervenção e proteção da Serra de Serpa, essencial ao combate à desertificação e aos efeitos nas alterações climáticas. O Salão Nobre da Simbal acolheu a reunião ordinária do Conselho Intermunicipal de setembro. Segundo revelou a comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo, foi recebido o presidente da direção da Cáritas Diocesana de Beja, que informou que o Centro de Acolhimento de Emergência Social, sob a responsabilidade da Cáritas Beja, irá em breve cessar a sua atividade, decorrente do subfinanciamento para o seu financiamento, assim como pela complexa tipologia e disparidade de utentes recepcionados. Segundo esclarece ainda a Simbal, considerando o apoio financeiro a que 10 municípios do Baixo Alentejo haviam concedido, com o objetivo de apoiar a execução do projeto de reabilitação do edifício, com o apoio do PRR, onde funciona o CAES, e a não concretização do projeto, ficou acordada a devolução da verba. A Simbal sublinha que os municípios presentes manifestaram o seu desapontamento e a insatisfação respeitando o encerramento desta resposta, deixando o Baixo Alentejo a descoberto no que respeita ao acolhimento de emergência social. Na ordem de trabalho, segundo a Simbal, foi aprovado o protocolo de apoio da Simbal, a Associação Recolher e Dar, o Banco Alimentar contra a Fome de Beja, para equipamento e medidas de segurança das instalações. Foram também assinados o protocolo e o contrato de comodato, respeitando a fração de edifício anteriormente adquirida pela Simbal, com o objetivo de instalar o Banco Alimentar em Beja. No que diz respeito à Autoridade de Transportes, foi aprovada a implementação do projeto de transporte flexível do Baixo Alentejo e a abertura de procedimento para a aquisição e instalação de abrigos de passageiros para o Serviço Público de Transporte Público Rodoviário de Passageiros. Foi ainda aprovada a abertura de procedimento por concurso público para a celebração de acordo quadro para fornecimento de gás enquadrado na Central de Compras. A Câmara Municipal de Vidigueira adquiriu uma nova viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos. Segundo anunciou a Câmara Municipal, em nota de imprensa, trata-se de um investimento de cerca de 160 mil euros para reforçar a frota de limpeza e higiene pública e garantir maior eficiência e qualidade do serviço prestado à população. Segundo avançou a Câmara de Vidigueira, a viatura, já em circulação, cumpre integralmente as mais recentes normas legais e ambientais em vigor, assegurando um serviço sustentável em conformidade com as exigências legislativas atuais. Com a aquisição deste novo equipamento, a Autarquia Vidigueirense pretende também proporcionar melhores condições de trabalho e segurança às equipas de limpeza, um serviço fundamental que exige grande capacidade de esforço para os que o realizam em circunstâncias por vezes adversas. A Câmara de Vidigueira sublinha ainda que as características técnicas e operacionais de funcionamento da viatura implicam uma recolha mais demorada e uma adaptação dos circuitos e dos horários habituais de passagem durante um período experimental. A autarquia apela ainda à colaboração de todos para acondicionar o lixo em sacos devidamente fechados e a respeitar os dias e horários de recolha porta a porta. A Câmara de Vidigueira que vai assinalar o Dia Internacional do Idoso em colaboração com as juntas de freguesia. A autarquia vai organizar um programa destinado à população sénior de todas as localidades do concelho, que tem início no próximo dia 22 de setembro com a entrega da comparticipação de medicamentos em Pedrógão do Alentejo e Marmelar. Seguem-se Selmes e Alcaria a 23 de setembro e Vidigueira e Vila de Frades no dia 24. No dia 1 de outubro, Dia Internacional do Idoso, tem lugar pelas 13 horas no Mercado Municipal o tradicional almoço convívio. O programa prevê ainda no dia 7 de outubro um passeio ao Santuário de Fátima e uma palestra informativa sobre saúde no dia 9 de outubro, às 10 horas, no Centro Social. Tem lugar esta quarta-feira mais um discurso sobre o Estado da União Europeia. A Presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discursará no Parlamento Europeu com o objetivo de fazer um balanço dos últimos meses e perspectivar a ação política para os próximos tempos. O Centro de Informação Europe Direct do Baixo Alentejo promove esta tarde o evento Europa Vista da Planície. Trata-se de um debate sobre o discurso, mas da perspectiva do Baixo Alentejo, com a presença de António Gomes, representante da Associação Check-In, Catarina Faquinel, natural de Serpa e com formação em Ciência Política e Relações Internacionais, e Mariana Alvarez, representante da Associação Europe 21 e técnica da Associação de Defesa do Património de Mértola. O Soteu representa uma ocasião fundamental para que o Parlamento possa analisar as responsabilidades e o trabalho realizado pela Comissão Europeia. O Europe Direct do Baixo Alentejo realça que a visão do Baixo Alentejo sobre este discurso é também uma forma de estimular o debate europeu a nível local, promover o sentido crítico e cidadania ativa e procurar reforçar o sentimento de pertença ao espaço europeu. As explicações são de Ricardo Cataluna, gestor do Centro de Informação Europe Direct do Baixo Alentejo.
Sim, no fundo é uma forma de reforçar o sentimento de pertença ao espaço europeu e também é uma forma de estimular o debate europeu a nível local. Muitas vezes as pessoas têm a tendência para pensar que o que acontece em Bruxelas fica em Bruxelas, e não é exatamente assim. O que acontece em Bruxelas afeta-nos a todos, até muito mais do que nós pensamos, desde Ourique até à Finlândia. Tudo o que a União Europeia faz tem uma influência, tem um impacto importante nas nossas vidas. E esta conversa tem como objetivo fazer uma análise deste discurso sobre o Estado da União Europeia, preferido pela Presidente da Comissão Europeia no Parlamento Europeu. É um discurso em que a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, faz uma retrospectiva do que aconteceu, uma análise do presente e aponta caminhos para o futuro. Então, nesta tarde, teremos uma conversa, um debate com três convidados, que é o António Gomes, que é representante da Associação Check-in, a Catarina Faquineu, que é natural de Serpa e tem formação em Ciências Políticas e Relações Internacionais, e a Mariana Álvares, que é representante da Associação Europe 21 e que trabalha na DPM em Mérpola, que é a nossa entidade de acolhimento. E o objetivo é apresentar uma visão do Baixo Alentejo sobre esse mesmo discurso. De que forma é que aquilo que vai ser dito no discurso tem impacto no Baixo Alentejo, e de que forma é que o Baixo Alentejo se pode adaptar a estas circunstâncias e a uma Europa que está em constante mudança e que enfrenta desafios de grande dimensão atualmente. Nessa medida, eu creio que será muito interessante. Nós convidamos todos os cidadãos do Baixo Alentejo a participar. O discurso será transmitido no nosso canal de YouTube, em youtube.com/Europa Direct Baixo Alentejo. E creio que a participação de todos será muito importante. As pessoas podem ir colocando questões, podem ir participando através do chat em direto, e a nossa convicção que será uma conversa muito interessante e uma conversa muito importante para os europeus e, em particular, para os cidadãos do Baixo Alentejo.
Ricardo Cataluna, gestor do Centro de Informação Europe Direct do Baixo Alentejo. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema, em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o livro de reclamações. Os estabelecimentos com atendimento ao público, obrigados a possuir livro de reclamações, devem fixar em local bem visível e com caracteres legíveis um letreiro a informar que o estabelecimento dispõe de livro de reclamações, que deve ser entregue ao consumidor sempre que este o solicite. Por isso, o livro de reclamações é obrigatório em todas as lojas ou estabelecimentos com atendimento ao público, incluindo serviços e organismos da administração pública. Como deve preencher este livro? Em primeiro lugar, deverá ler atentamente as instruções, preenchendo todos os campos da folha. Deve preencher de forma correta e completa os seus elementos de identificação, endereço e identificação do vendedor. Na descrição dos factos, seja conciso, objetivo e não exceda a caixa de texto disponível. Não se esqueça de inserir a data e de assinar a folha de reclamação. As folhas de reclamação são em triplicado. O original da folha destina-se a ser remetido à entidade reguladora do setor em causa. O duplicado deve ficar na posse do consumidor e o triplicado deve permanecer no livro. Uma vez preenchida a reclamação, o vendedor ou prestador de serviços deve entregar o duplicado ao consumidor. O vendedor é obrigado a enviar, no prazo de 10 dias úteis, a reclamação à entidade reguladora. No entanto, a lei admite que o consumidor remeta diretamente o duplicado da folha à entidade competente, bastando que o transforme em envelope mensagem. Em caso de dúvida sobre esta matéria ou outras relacionadas com os seus direitos enquanto consumidor, não hesite em contactar a DECO Alentejo. Poderá fazê-lo através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica Em Defesa do Consumidor, aqui na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para a região sul céu geralmente muito nublado, tornando-se pouco nublado ao limpo a partir do meio da manhã, com vento fraco ou moderado de norte-noroeste, sendo de sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde e superando moderado ou forte nas terras altas. Há a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro, em alguns locais, uma pequena subida da temperatura máxima. Máximas essas que poderão atingir os 31 graus em Beja e Évora, 29 em Porto Alegre, 23 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.